Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 29 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde promove de hoje até 7 de dezembro a campanha Fique Sabendo, que tem o objetivo de estimular a população a realizar o teste de AIDS e de sífilis. Para isso, todas as unidades de saúde da rede municipal vão intensificar a testagem para HIV, além da realização de atividades educativas e de prevenção. Onde realizar os testes e informações? No site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é que os sistemas agrícolas sustentáveis, como os que incluem culturas animais e árvores, têm potencial de fornecer serviços ecológicos e são oportunidade de sequestro de carbono para o Brasil. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que, alinhada à evolução e os desafios da profissão no Brasil, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, é referência para outros países no mundo.
Acontece na USP.
E agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto recebe nos dias 5 e 6 de dezembro palestras com as professoras Rosa Maria Souza, da Fundação Oswaldo Cruz, e a Liz da Costa Uchoa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As especialistas vão abordar temas como saúde digital e a rede brasileira de escolas de saúde pública. Os encontros serão na sala vinho da escola e é aberto ao público. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em eerp.usp.br. O auditório da Faculdade de Direito recebe de 7 a 9 de dezembro o Congresso SUSES, que marca o encerramento do projeto de mesmo nome. Desde 2020, o SUSES fortaleceu o ensino da criminologia através da cooperação com universidades internacionais e coordenação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ao longo do congresso serão realizadas mesas redondas e conferências. Você encontra informações no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O tempo permanece instável, com ocorrências de chuvas no estado de São Paulo, devido à presença de baixas pressões sobre o continente. No período da manhã, as chuvas serão de fraca intensidade, porém, a partir do período da tarde, as chuvas poderão ser de forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 20,5 graus às 5 horas e 40 minutos. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 28 graus em Franca, 30 graus para Barreto e São Joaquim da Barra, 31 graus em Monte Azul Paulista, 32 em Ribeirão Preto. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 21 graus em Barretos, 20 graus para Monte Azul Paulista, São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto e 19 graus para Franca. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Mestrado Profissional em Educação Inclusiva recebe inscrições até amanhã. é um programa voltado para professores da educação básica que oferece 300 vagas em 18 instituições de ensino superior. Entenda os detalhes na reportagem de Raquel Sampaio.
Termina nesta quinta-feira, dia 30, as inscrições para o PROFEI, o Mestrado Profissional em Educação Inclusiva. O programa da CAPES tem abrangência nacional e é coordenado pela Unesp. O PROFEI é voltado para professores da rede pública do ensino básico e tem como objetivo a capacitação profissional voltada para um modelo de educação mais amplo e inclusivo. De forma abrangente, a educação inclusiva é uma concepção de ensino que preza pelo direito de todos à educação. O modelo pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, sejam físicas, intelectuais, sensoriais, étnicas, sociais e culturais. Neste ano, o programa oferta 300 vagas em 18 instituições de todo o Brasil. A Unesp, em Presidente Prudente, funciona como o polo sede e conta com 24 vagas. O coordenador do PROFEI, professor Klaus Schilanzen, comenta sobre a importância do programa.
Esse programa tem a finalidade de formar os professores dentro dessa perspectiva da inclusão, que deve ser a política central de todas as instituições educacionais. Eu acho que os impactos até agora, que nós estamos colhendo os resultados das primeiras duas turmas, mostram que o trabalho feito pelo PROFEI, junto com os professores, que são professores em efetivo exercício da rede pública do Estado, da rede pública brasileira, mostram que os resultados têm trazido contribuições para a melhoria da educação, para o processo de inclusão.
A partir da área de concentração focada na educação inclusiva, o PROFEI se divide em três linhas de pesquisa. A primeira, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, contempla os estudos epistemológicos e históricos referentes à educação especial. A segunda, Inovação Tecnológica e Tecnologia Assistiva, busca analisar metodologias baseadas no uso de tecnologias digitais. E, por último, Práticas e Processos Formativos de Educadores para a Educação Inclusiva pretende estudar aspectos relacionados à organização escolar na formação de educadores. O trabalho de conclusão do PROFEI propõe a elaboração de um produto aplicável em sala de aula, neste caso, um recurso educacional, que pode ser um jogo, uma tecnologia assistiva, um software de acessibilidade ou uma proposta de metodologia, dentre vários outros formatos disponíveis. Segundo o professor Klaus, as perspectivas futuras para o programa são o fortalecimento da política de inclusão e o aumento no número de vagas.
A novidade é que o PROFEI, dentro da política nova do governo atual de reafirmação da política de inclusão, o PROFEI vai se tornar um programa prioritário. A expectativa é que para já 2025 tenhamos uma universidade em cada estado da federação e uma ampliação de vagas de 300 vagas para 700 vagas para 2025. Então essa é a grande novidade que nós temos para este programa e, novamente, reconhecendo que a questão da inclusão é uma política central que deve ser prestigiada e sempre atendida por um país que quer ser um país de vanguarda.
As inscrições para o PROFEI seguem abertas até esta quinta, dia 30 de novembro. Acesse seletivo.profei.com.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
As relações parassociais podem ser definidas como aquelas que estabelecemos com pessoas famosas, influencers e celebridades. Nelas, as pessoas agem como se conhecessem esses indivíduos quando, na realidade, nunca conversaram com eles anteriormente. As explicações psicológicas e possíveis efeitos negativos na reportagem de Júlia Galvão.
As relações parassociais podem ser definidas como aquelas que criamos com celebridades, influencers ou outras pessoas que aparecem na mídia. Esse fenômeno curioso avalia que o conteúdo produzido pelas mídias é percebido de forma diferente por cada um dos indivíduos, fazendo com que o público tenha uma falsa sensação de proximidade com o que é produzido por esses aparelhos. Lena Tardivo, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, explica o funcionamento dessas relações e como ele pode afetar a vida de algumas pessoas.
Existe, desde que o mundo é mundo, né? Essas relações aí, quer dizer, são pessoas que se aproximam da vida de celebridades, de pessoas que elas não conhecem, e se sentem íntimas, e participam, e dão palpites. Então, acho que isso precisa ser pensado, que de certa maneira faz um pouco parte. Quando não tinha rede social, era no jornal, era nas revistas, Capricho, Amiga, um monte de revistas que traziam as histórias de artistas de cinema, da música, não é? Talvez isso hoje seja mais intenso, porque as redes sociais favorecem essas relações. Então, o importante é as pessoas saberem que não são amigas, né? E que não as conhecem. Quando perde essa noção é que é um problema. Mas um pouco este fenômeno, né, de se vincular a heróis, né, a pessoas que representam sucesso, êxito, beleza, sempre houve.
A professora explica que até mesmo o desenvolvimento de paixões pode acontecer nesses cenários, principalmente nas situações em que o indivíduo está levando uma vida mais insípida e com maiores dificuldades. Com isso, Leila avalia os cenários em que essas relações podem ser problemáticas.
Quando a gente pensa, primeiro sim, as redes sociais, sem dúvida, têm notícias e muitas vezes têm fake news, e isso não é bom. E muitas vezes as pessoas, mesmo os influencers, as pessoas que influenciam, que estão ali, estão sempre sorrindo, sempre bonitas, e a vida não é um mar de rosas, as dificuldades existem para todo mundo, e aí um desejo e uma necessidade de viver a vida como ela é, com o que tem de bom, com o que tem de dificuldade, quando é possível, de pedir ajuda se precisa, né? E talvez um colorido com o seu interesse pelos cantores ou pelos artistas, mas tomar um pouco de cuidado no sentido de se perder. Acho que esse é o problema. E destacar que na adolescência isso é mais frequente. Que está formando a identidade, se afasta um pouco da família afetivamente, dos pais principalmente. Então busca heróis. Sempre houve isso. Desde que esse menino também não se perca.
A professora também explica como se dá a construção dessas relações, já que muitas vezes os sujeitos depositam uma grande parcela de confiança em pessoas com as quais nunca tiveram contato, apenas por acompanharem elas por veículos midiáticos.
Mas há um depósito de um anseio de vida, da beleza, do sucesso, do êxito, enfim. E, como eu disse, né, aí precisa ver, cada caso é um caso, né? Como a pessoa vai poder viver a vida dela. E as celebridades precisam também ter o direito à sua vida, né? Então, é importante ter, se a pessoa tem, acho importante, aquele ator, aquela situação que chama, porém, que não se afaste da sua própria vida, da sua própria existência, das suas próprias relações. Isso com o desenvolvimento é muito importante. Então, até certo ponto, aí vai deixar a menina encher o armário de cartaz e de banner dos grandes ídolos, dos crushes, mas ao mesmo tempo que com o desenvolvimento isso mude.
As interações parassociais também apresentam relação com a apresentação de campanhas publicitárias feitas por essas celebridades e podem ter efeitos negativos, caso não sejam avaliadas com cuidado. Eu conversei com Leila Tardivo, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sobre a construção de relações parassociais. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção Hugo Luque. Na participação, Cailane Olive. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é um bate-papo no SESC sobre autogestão artística. É daqui a pouco, ao 12:30. Comigo, Mel Vieira. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.